Seguindo a Mishnah 14, o terceiro item que a Mishnah fala é Holech Veose, aquele que vai e faz. Esse é o Hassid. Ou seja, a Mishnah está falando agora, dentre os quatro que a Mishnah menciona, do melhor. O melhor tipo dentre esses que vão para a casa de estudos são esses que vão e fazem. Ou seja, segundo o Bartenura, isso significa aqueles que vão para a casa de estudos e têm sucesso e compreendem aquilo que eles estão estudando lá. Segundo o Rabino Yonah, significa aquele que tanto vai para a casa de estudos estudar e depois também pratica e busca e persegue oportunidades para poder fazer e aplicar na prática. Na realidade, todo mundo deveria fazer isso. Esse é o que é exigido de nós. Estudar e fazer, estudar e compreender. Por que a Mishnah chama isso de Hassid? Nós já vimos algumas vezes aqui no Pirkei Avot que Hassid significa uma pessoa que faz além do que a lei exige. Faz melhor do que a lei exige. Ele capricha. Não aquilo, aquele que faz o mínimo, o básico. Por que a Mishnah chama esse de Hassid? Todos nós devemos ir para a casa de estudos, compreender e aplicar. O Midrash Shmuel diz o seguinte, de acordo com o Bartenura, que diz que aqui significa ir para a casa de estudos e entender e compreender, trata-se aqui de uma pessoa que mesmo que ele fique sentado em casa e estude sozinho, ele vai ter sucesso no seu estudo. Mais ainda do que se ele for para a casa de estudos. Tem pessoas que têm um nível de estudo que talvez não é igual ao nível de estudo daquela casa de estudos. O cara já está num nível bem mais profundo. Se ele estudar em casa, ele vai estudar muito melhor do que indo numa casa de estudos. Estamos falando de um grande sábio. Se ele for para a casa de estudos, não vai acrescentar nada para ele. Ele vai ter mais acréscimo ao seu conhecimento sentado em casa abrindo os livros do que sentado na casa de estudos, ouvindo uma aula de alguém que às vezes até mais jovem do que ele, com menos experiência do que ele, com menos conhecimento do que ele. Mas, esse sujeito sabe que se ele for para a casa de estudos, as pessoas vão também seguir os seus passos e ir para a casa de estudos. Se ele entrar agora na aula desse fulano, desse rabino, dessa outra pessoa, ele vai acabar incentivando a mais pessoas virem também participar dessa aula. E da mesma forma, o contrário. Ele entende que se ele ficar em casa, ele vai causar com que mais pessoas fiquem em casa. E pessoas que não obrigatoriamente têm a compreensão e a sabedoria dele. E essas pessoas vão ficar em casa e não vão conseguir estudar sozinhas. Essas pessoas vão ficar em casa e vão perder o que eles poderiam aprender se eles fossem na casa de estudos. Ou ainda, o rabino, aquele que está dando a aula, vai dar aula, não vai ter ninguém para ouvir. Vai estar sozinho na sala de aula. Por quê? Porque todo mundo está em casa. Por que todo mundo está em casa? Porque até aquele fulano não vai, então não, eu não vou. Ele acaba incentivando as pessoas a ficarem em casa. O Hassid é essa pessoa que se preocupa com os outros, não só com ele mesmo. E por isso ele vem para a casa de estudos, ele entra, participa da aula. Pode ser que ele mesmo não vai ter grande proveito disso. Porque ele já é um grande sábio. Para ele pode ser até que ele vai estar perdendo tempo nessa aula. Mas de qualquer forma ele sabe que ele está naquele momento incentivando pessoas a virem participar daquela aula. Uma vez que esse Hassid... Então por isso que o Pirkei Avot chama de Hassid. O Hassid é aquela pessoa que não pensa... Bom, a minha parte já está salva. A minha parte já está perfeito. Eu já estou... bem cuidado. E agora os outros? Problema dos outros? Não. Ele está preocupado com os outros também. Ele demonstra quanto amor ele tem à Torá. Ele demonstra quanto amor ele tem aos outros. Ao ponto tal que ele está pronto a sacrificar parte do seu tempo que ele poderia sentar em casa, estudar e se aprofundar mais do que indo a uma aula. Ele vai à aula para incentivar as pessoas a participarem da aula. Conta-se sobre Rabbi Mordechai Banet, que foi um dos grandes mestres algumas gerações atrás, que ele ia numa aula que era dada na sua comunidade por um jovem. Essa aula era feita pro povão. O rabino não tinha nenhum sentido de estar lá, ele estava muito mais avançado. Mas ele ia lá participar para honrar esse rabino que estava dando a aula mais jovem, para demonstrar e dar exemplo para os outros, para que os outros venham participar. O Rav Lau, que foi rabino-chefe de Israel, hoje ele é rabino de Tel Aviv de novo, e ele já foi no passado também rabino em Tel Aviv. E ele conta que quando ele foi escolhido para ser o rabino de uma sinagoga no norte de Tel Aviv, ele tinha na época uns 25 anos. Era uma sinagoga antiga, a maioria dos que rezavam lá eram pessoas bem mais velhas do que ele. E ele foi escolhido com eleições, tudo organizado. E em seguida, foi feita uma cerimônia de posse do novo rabino da sinagoga. O Rav Lau sabia que o grande teste dele não vai ser o discurso no Shabbat, quando ele vai falar perante jovens que estão fazendo bar mitzvah, e perante visitantes e jovens e etc. Mas ele sabia que o que vai mais pesar aqui, o que vai ser mais difícil, é a aula diária de Gemará que ele vai ter que dar todas as manhãs depois da reza. Ele sabia que é difícil para a comunidade, para as pessoas participarem de uma aula quando é um rabino bem mais jovem do que eles que vai dar. Um rabino que está dando aula que pode ser neto deles. E assim passou a confraternização e a festa toda que teve de posse. No dia seguinte, primeira manhã que ele é rabino da sinagoga, e ele está ali junto com todo mundo rezando Shacharit, e o tempo todo estava pensando: será que o pessoal vai ficar no final da aula para aula, no final da reza para aula? Será que não? Vão vir? Não vão vir? Quando eu estava terminando a tefilá, ele viu um judeu, senhor, baixinho, puxou uma cadeira bonita, assim, tipo uma poltrona, para a ponta da mesa, e depois se aproximou do Rav Lau e perguntou: o que Gemará que o rabino vai ensinar? E o rabino então falou qual tratado que eles iam estudar. E o Rav Lau vê que esse senhor puxa uma escada, sobe na escadinha e começa a tirar lá do armário de livros as Gemarot do volume que ele falou que vai dar aula. Nós terminamos a tefilá com o Rav Lau e já estava ao lado da mesa, sentadinho, com a Gemará aberta, para começar a aula. Nu? Pensou o Rav Lau: muito bem, já tem um aluno que já veio estudar. Já está bom. Ele mal sabia que esse senhor que estava sentado lá era o senhor Yankel Moshkovitz, que era um sujeito, um gênio, conhecedor da Gemará, dos comentaristas da Gemará, das leis. Uma coisa impressionante, um senhor fenômeno. Ele foi o primeiro que se sentou para ouvir a aula. E aí o Rav Lau vê como todo mundo fica olhando para a mesa. E vem que o Rav Yaakov Moshkovitz está sentado à mesa. E rapidamente as pessoas também se aproximaram da mesa. E a mesa ficou lotada dos dois lados. E a aula começou. E durante 16 anos o Rav Lau dava essa aula toda manhã. Até ele sair de Tel Aviv. Esse sujeito não precisava estudar e participar de uma aula do Rav Lau, que era tão mais jovem, ele tinha um conhecimento muito maior que o Rav Lau na época. Mas esse senhor queria que os outros tivessem o mérito de sentar também e estudar. E por isso ele, naquele momento, teve o comportamento que nós falamos agora. Olech ve'ose chassid. Aquele que vai e faz é um chassid. Porque ele está indo lá para incentivar os outros a irem, por mais que ele não precisaria estar lá. Segundo a explicação do Rabino Yonah, olech ve'ose chassid, aquele que vai e faz, quer dizer, aquele que vai, estuda, se aprofunda e depois pratica e se esforça para praticar e busca para conseguir mais e mais mitzvot, ele não faz isso como mitzvata nashim lumadai, ele não faz isso de forma automática. E sim, ele corre atrás de cada mitzvah e ele está feliz em poder cumprir mais uma mitzvah. E por isso que ele é chamado de chassid. Não é só que ele faz. Ele faz. Todos nós temos que fazer. Mas esse sujeito vai e corre atrás, demonstrando a alegria que ele tem em poder buscar mais alguma mitzvah, onde tem alguma outra mitzvah para poder fazer. Bom, nós vamos nos perguntar. Então, tudo bem. A Mishnah está falando do item principal dela. Quando a Mishnah falou sobre o primeiro item, sobre aquele que vai e não faz, disse a Mishnah, a recompensa que ele tem é de ir. Aquele que faz, mas não vai, vai ter a recompensa de fazer. E aquele que vai e faz é o chassid. E a recompensa dele? Por que a Mishnah não fala da recompensa? Porque nos primeiros dois itens a Mishnah fala a recompensa, que é parcial, só essa metade ou só essa metade. E quando fala sobre o chassid, que deveria ter então a recompensa completa, a Mishnah não fala. A resposta é muito simples. É lógico que ele vai receber essa recompensa. Mas a Mishnah não mencionou porque o chassid não está preocupado com recompensas. Um chassid está preocupado em fazer aquilo que Deus quer. Que é aquilo que nós vimos no Pirkei Avot, na época dos pais, no primeiro capítulo. A pessoa que faz sem ter intenção em receber presentes. Ele estuda para poder aprender, para poder ensinar, para poder fazer, para poder guardar. Essa é a intenção. E por isso ele é chamado de um chassid.